CBN Esporte Clube.
2-1. Rezando aqui para a voz não falhar no momento principal, Marquinhos. Boa tarde para todo mundo, boa tarde para você que está acompanhando o CBN Esporte Clube. Pelo amor de Deus, Juliana, que voz é essa? Também não sei, minha gente. Desde sexta-feira, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu muito ruim. Aí ontem eu não consegui estar aqui com vocês. Meu querido Expedito Madruga esteve aqui comandando o CBN Esporte Clube. E hoje deu uma melhoradinha, acreditem, estava pior, viu? Acreditem, porque a voz estava pior. E aí é claro que eu vou precisar do seu perdão aí do outro lado do rádio, porque a voz não está das melhores, mas a gente segue aqui firme e forte para trazer, claro, todas as informações do esporte paraibano, que acreditem, meus amigos e minhas amigas, está borbulhando. Ah, Juliana, como é que está borbulhando se não tem mais nem competição quase, pelo menos não no nacional? Mas temos polêmicas, muitas polêmicas acontecendo no nosso esporte, claro, nós vamos falar sobre isso, tá? Inclusive, já mandei uns spoilers aí na nossa lista de transmissão, trazendo os destaques aí do dia. É claro que a gente vai falar do Botafogo. Ah, por que claro? Porque simplesmente rolou uma reunião hoje que foi confirmada a saída do Felipe Surian. Felipe Surian não é mais o comandante do Botafogo, não estará mais à frente do Belo na temporada 2024. E no anúncio aí da saída do Surian, tivemos também um anúncio que particularmente me surpreendeu bastante, que já é a renovação do contrato de um dos jogadores aí, de um dos principais jogadores, principalmente ali na fase do quadrangular, que foi do Pipico. Daqui a pouquinho a gente vai falar do centroavante Pipico, tão questionado em vários momentos aqui, inclusive por mim, diga-se de passagem, mas o Botafogo, nas suas redes sociais, afirmou aí a renovação do contrato do Pipico para a temporada 2024 do Botafogo. O que, que isso significa? Isso tem lógica? Não tem? Qual a sua opinião? Porque a gente lembra que a gente não tem nem técnico ainda no time, né? E já temos aí um jogador firmado no elenco para 2024. E aí, o que, que você acha? Concorda, não concorda? Isso é mais uma precipitação do clube? Não é? Tem que garantir mesmo? Fala comigo, me diz tua opinião aí do outro lado do rádio, do tablet, computador, aplicativo, enfim. Onde a nossa tecnologia nos levar? Conversa comigo pelo nosso WhatsApp 981-324088. 981. Eu bem queria que a minha voz tivesse, né, bonita para falar, mas nem para isso ela me ajuda. Vamos lá. 981-324088. E aí você manda sua mensagem de texto ou seu áudio. E aí, meus amigos, minhas amigas, vocês vão ajudar a coleguinha aqui e não mandar áudios grandes. Não vamos mandar podcast. Vamos mandar áudios pequenininhos, 30, 40 segundos, para a gente conseguir colocar aqui a participação do máximo de ouvintes possível, tá bom? Me ajuda aí do outro lado, tá? A gente hoje fala também de Souza, acreditem, temos mais uma contratação no Souza, tá aí o trabalho para a temporada 2024, tá de vento em popa no Dinossauro, a gente fala sobre isso hoje. Temos bastidores polêmicos em relação à corrida eleitoral do Campinense, né, com denúncias, explicações da comissão eleitoral, a gente fala um pouquinho sobre isso também. Vamos trazer informação sobre o Campeonato Paraibano Feminino, que já tem classificado para a semifinal, né? Pois é, já temos classificados para a semifinal, mal começou, já temos semifinalistas. E também vamos falar de segunda divisão, vôlei de praia, enfim, muita coisa para a gente falar hoje. Antes da gente seguir aqui com o barco, vou dar o boa tarde ao nosso querido menino prodígio. Boa tarde, Matheus Aquino.
Oi, Ju, muito boa tarde para você, para Marquinhos e para todos que estão nos acompanhando. Semana começando bem movimentada, né? O Botafogo aí, principalmente, os bastidores da Maravilha do Contorno esquentando, terminou a temporada 2023 e, por incrível que pareça, já iniciaram aí, pelo jeito, né, o planejamento para 2024. A saída já esperada de Felipe Surian e a renovação não esperada de Pipico. que, como eu já disse semana passada, para mim é o nome, pensando aí no Campeonato Paraibano, mas tem que pensar no planejamento para o ano e não somente para o estadual. Vamos embora que hoje tem muita coisa.
Exatamente, vamos embora, já tem muita gente aqui comigo, o João Ricardo já mandou aqui figurinha também, boa tarde Ju, passando para dizer para Marquinhos que está sofrido, mas o Leão vai subir, abraços. Recado para você, Marquinhos, do nosso querido João Ricardo aqui com a gente já no WhatsApp. O Samuel também está dizendo aqui que está na escuta. O Zezinho Ramos também está aqui comigo, mandando mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, dizendo: estou sempre ligado. Boa tarde a todos. Muito, muito obrigada, viu, Zezinho, pela audiência, participação de sempre. O Jair de Oitizeiro está aqui comigo. Boa tarde, bancada. Meu comentário de hoje: duas decepções esse ano. O Belo e a Raposa. Desastrosas as campanhas de ambos. Quero parabenizar a CBN pela cobertura do nosso futebol. Pronto, falei. Valeu, Jair. Brigadão, um abraço para todo mundo aí de 8-0. O Antônio aqui comigo também. Boa tarde, Ju. É o Antônio de Olinda, Pernambuco. Depois da ressaca da humilhante eliminação do Botafogo, volto para dar uma boa tarde a todos os torcedores do Belo. Valeu, valeu demais aí, Antônio. Daqui a pouco eu sigo trazendo muitas participações, os áudios também dos nossos ouvintes. Simbora começar a resenha.
Destaques do dia.
Duas e oito, é claro que a gente vai falar sobre o Botafogo. Por quê? Porque esta terça-feira foi uma terça-feira, digamos, de surpresas. Algumas de fato surpresas. No meu caso, o anúncio da renovação do contrato do Pipico foi uma surpresa para mim. Mas, com relação à saída do Surian, já não era uma coisa tão assim surpreendente, né, por parte da diretoria do Botafogo. A torcida, inclusive parte da torcida, já vinha questionando o trabalho, principalmente no quadrangular do Surian. Tivemos pichações no CT, na Maravilha do Contorno, com palavras de forma nominal e literal pedindo a saída do Surian. Enfim, esta saída foi anunciada hoje pela manhã, após uma reunião aí entre a diretoria e o técnico, o então técnico do Botafogo. Mas quem vai contar mais dessa história toda pra gente, é claro, é o nosso setorista, meu parceiro Fabinho Hermano, que tá sempre por dentro do que rola aí nos bastidores da Maravilha do Contorno. Boa tarde, Fabinho, obrigado aí pela participação de sempre. A saída de Surian não é surpreendente, mas a renovação de Pipico não era uma coisa que estava sendo tão esperada. Boa tarde. Botafogo!
Boa tarde, Ju. Abraço para você, para a galera ligada aí no CBN Esporte Clube. Pois é, né? Sobre o Surian, né? Começar falando sobre ele. É uma saída esperada, até porque nenhuma das partes tinha interesse em renovar, né? Nem o Surian. Até em uma aspas, né, em uma fala aí ao site Paraíba Online, ele até disse que seria complicado continuar, já que o Botafogo não subiu, obviamente, para a Série B, e também não tem Copa do Brasil e não tem a Copa do Nordeste assegurada, né? Então, o ano que vem vai ser um ano muito mais difícil para quem for treinador, para quem for montar um elenco, né? Vai ser um ano de muito mais dificuldades do que foi esse ano de 2023. E o Surian é um técnico que ele tem mercado no Rio de Janeiro, por exemplo, onde ele foi muito bem com a Portuguesa do Rio, seu último clube. Então, pelo lado do Surian, certamente isso pesou, né? Um cara que tem mercado no Sul-Sudeste, vai tentar uma vaga por lá, e é muito complicado, né? Alguém que tem mercado, principalmente no primeiro semestre, em Rio, São Paulo, Minas, sul do país, ficar aqui no futebol nordestino para ter como garantir apenas o Campeonato Paraibano, né? Então, essa saída do Surian era esperada até por ele, né? Que dificilmente ia querer continuar, como em relação à diretoria, que ainda tinha uma dúvida, né, em relação se renovaria ou não com o Surian, mas preferiu não renovar, até algo esperado aí. Por essas questões que eu já disse, que ano que vem vai ser um ano muito mais difícil. O Surian também não é um técnico tão barato assim, né, para campeonato paraibano, para um time que só for disputar o estadual no próximo ano, né, nos primeiros meses do ano. Então tudo isso pesou, né? E claro, o fracasso nos últimos jogos da Série C, né? O Soria também aí tem, se ele tem algo positivo, que é a relação o sistema ofensivo, né? É, eu vou até passar os números do Soria nessa passagem aqui pelo Botafogo, mas foi um técnico que defensivamente nunca corrigiu problemas, né? É um técnico que nessa reta final perdeu um pouco da mão do elenco. Então, para você apostar de novo nele para ano que vem, né? Claro que não é só culpa dele, né? Eu acho que a diretoria também tem a sua parcela no que aconteceu nessa reta final de Série C. Mas o Soriano também não segurou ali a pressão de uma reta decisiva. Aí o time também caiu muito de rendimento. Então acho que todos esses fatores aí levaram o Soriano a deixar o Botafogo, né? Ele que treinou a equipe em toda a Série C, né? Foram 25 jogos com 8 vitórias, 9 empates, 8 derrotas. E uma curiosidade, né? O mesmo número de gols marcados e o mesmo número de gols sofridos, né? 31 gols marcados e 31 gols sofridos, né? Então você vê que o Botafogo com ele teve uma média de mais de um gol por jogo, mas por outro lado sofreu mais do que um gol por jogo em média, né? Então, sobretudo esse número defensivo pesa muito contra ao Surian, né? Que deixa o Botafogo com um aproveitamento até abaixo, né? Apesar de do geral, né? Da análise geral até ser mais positiva do que negativa, né, principalmente pela primeira fase da Série C, pegou um time ali que foi remontado em relação ao Campeonato Paraibano e conseguiu deixar o Botafogo toda a Série C dentro do G8, na primeira fase, né, a fase final com 5 derrotas em 6 jogos fez esse aproveitamento cair para 44%, né, o Botafogo na primeira fase acabou com um aproveitamento aí de 55%, então para você ver o quanto pesou aí essa reta final nos números do Surian, que certamente vai ter mercado aí no Campeonato Carioca, um time pequeno de Minas Gerais, enfim. É um técnico que certamente vai se encaixar em um desses mercados. Em relação ao Pipico, nem acho que foi tão surpresa, Ju. Até porque o Pipico estava no Santa Cruz, né? O Santa Cruz não tem calendário. O Pipico já é um jogador veterano, já vai fazer 39 anos ano que vem. Então, para ele também não é um jogador que tem tanto mercado, né? E estava aqui no Botafogo, deixou uma boa impressão nesses últimos jogos, apesar dos gols que ele marcou não terem sido não terem ajudado a equipe em termos de pontuação, mas claro, ele não tem culpa, né? Se ele faz 2, o time leva 3, ele também não tem culpa, mas foi uma renovação esperada aí, a do Pipico, que vai reforçar a equipe no Campeonato Paraibano do ano que vem. Vai ter uma sequência mais longa, né? Passou uma boa parte do seu período aqui no Belo lesionado, e ano que vem vai ter a chance aí de uma pré-temporada dar mais alegrias ao torcedor.
Fabinho, assim, no meu, eu achava e acho que ele e talvez até alguns outros jogadores estejam aí na mira do Botafogo para permanecer, né? Numa suposta base, né? Porque também acho que começar o time do zero é um outro erro que o Botafogo pode assumir em mandar todo mundo embora sem pensar um pouco mais no planejamento, em fazer uma base e tal. No meu caso, eu achei a renovação, e acho que o Pipico, pelo que ele apresentou, especialmente nos dois últimos jogos, né, basicamente nos principais aí em que ele marcou os gols, e que teve um apoio muito grande da torcida, né, claro, um centroavante que marca 3 gols em 2 jogos, acaba chamando a atenção da sua torcida, sem sombra de dúvidas, ainda mais diante de um elenco que estava perdendo todas as partidas, né? Mas na minha opinião, assim, a renovação do Pipico, não pelo Pipico em si, pelo que ele apresentou, principalmente no quadrangular, mas pelo momento, sabe? O momento do mesmo dia em que você anuncia a saída de um técnico, digamos, a quebrar aí uma era, né? Sai o Surian e aí o Botafogo vai abrir agora um novo momento, que é o primeiro de procurar um novo técnico, né, que esteja aí de acordo com as necessidades do clube, primeiramente para o estadual, né, e é uma nova era em que você vai ter que construir um novo elenco, pensar em quem fica, pensar em quem vai, pensar em quem reforça. E aí, nesse mesmo momento, você já crava um jogador no momento de saída do técnico, A gente sabe que o Pipico não foi um dos jogadores contratados no início, né, pelo Surian, não foi um nome apontado pelo Surian logo no seu início do trabalho, veio logo depois, né, ainda naquela janela em que vários outros jogadores vieram, mas para mim soa um pouco estranho você ter a quebra de um trabalho e um dos profissionais que não fazem parte daquele trabalho já fica numa permanência sem nem saber para que rumo e que lugar o Botafogo vai ainda, não pelo Pipico em si, mas pelo momento. Foi isso que me surpreendeu. E aí o Mateuzinho está aqui querendo também falar. Pois não, Mateuzinho?
No caso, o que você está querendo dizer é que assim, o Pipico vai fazer parte de um planejamento do próximo técnico, que no caso não solicitou.
Exatamente.
Então é isso.
Exatamente.
Né? Interessante.
É. E foi essa a minha surpresa, sabe, Fabinho? Não pelo Pipico em si, porque até acho que ele, depois do que ele fez... E eu também sou contrária, nem acho que o que ele apresentou em tão pouco tempo já deveria definir e marcar o papel dele, cravar ele dentro do Botafogo na próxima, talvez para o paraibano, ok, para o estadual, ok. Mas ainda também não sou capaz de, pelo que a gente viu do Pipico em campo, em tão pouco tempo, que ele seja uma peça fundamental para o Botafogo na temporada 2024 inteira, por exemplo, né? Mas foi essa a minha surpresa, só para explicar para você também e para o ouvinte que está com a gente.
Sim, concordo, Ju. Mas em relação a algumas renovações, né, vai chegar um técnico, isso é obviamente, né, com a saída do Surian, mas até acho natural o Botafogo até renovar com alguns nomes ali. É claro que o Botafogo não vai renovar com um time inteiro, isso não vai acontecer. Até pelo que eu ouvi, assim, poucos jogadores ali, vai ser 5 jogadores, 6 no máximo, para não começar um trabalho do zero, né? E até acho que a diretoria é correta, porque você montar um time só baseado num técnico, também acho arriscado, porque a prova desse ano foi um time baseado no Moisés Egert, que foi muito mal.
Sim, né?
Então, se você tem jogadores dessa temporada que... Claro, o recorte do Pipico é pequeno, né? Foram 3 jogos. Mas você já tem alguém ambientado, alguém que já deu o mínimo de retorno, que você sabe que pode render, que se adaptou ao ambiente, enfim. Eu acho importante que o Botafogo mantenha essa base, né? Porque o Botafogo cometeu esse erro na temporada atual. O Botafogo só teve um jogador da Série C do ano passado, que foi o Leilson, né? E foi um time completamente renovado do zero, né, com um novo técnico também, que nunca tinha trabalhado no futebol nordestino, né, que era o caso do Moisés Egert, e isso acabou pesando muito. Então até acho que o Botafogo, até mesmo antes de contratar um técnico, acho que eu não vejo problema o Botafogo renovar ali com meio time, vamos lá, 5, 6, até 7 jogadores.
Não, porque, eu tô com você também, eu também acho que uma base precisa ser mantida, né, pelo menos pro estadual. Acho que começar do zero... para de novo cometer erros que já foram cometidos no passado, né? Mas você que consegue acompanha o Botafogo todos os dias aí, Fabinho, você não sente a renovação do Pipico? E aí eu tô aqui sendo advogada do diabo, tá? Literalmente, tô só colocando aqui perguntas e reflexões que talvez o torcedor tenha do outro lado. Não sente assim, como o Pipico foi um cara que conseguiu fazer 3 gols em um momento de caos, de muito ruim do Botafogo no final da temporada. Não sente como uma limpada de barra, não, da diretoria, assim, olha, a gente tá demitindo, mas a gente tá garantindo o cara que fez os gols, hein? O cara que fez os gols,
sim,
fica.
Com certeza. Eu acho que até o anúncio da permanência do Pipico logo depois, né, da saída do Surian, é muito pra dar uma resposta ao torcedor, ó. Claro, a gente tirou o Surian, que também não era bem visto na torcida, tá? A torcida aprovou quase de forma unânime a saída do Surian. E a torcida gostou do Pipico, principalmente pelo aquele jogo do Paysandu aqui, que ele fez 2 gols, foi muito bem, né? E o Botafogo sofreu muito com o centroavante esse ano, né? O Botafogo não teve... Pra você se ter uma ideia, o Pipico com 3 jogos, ele foi o artilheiro do Botafogo na Série C. Né, com 3 jogos, ele marcou 3 gols no mesmo número do Mariotto, né, que teve 11 jogos, e do Nathan Costa, que era um volante reserva, né? Então eu acho que é muito por isso, Ju. Acho que a renovação foi muito por ter um cara que já estava aqui O Botafogo errou nos seus últimos atacantes, né, na temporada passada. Então foi muito com aquele medo. Ah, pelo menos a gente tem alguém aqui. O Pipico vai entregar alguns gols, né, ano que vem. Pode ser até o cara que não resolva e a idade vai chegando e vai ficando cada vez mais difícil. Mas para um campeonato paraibano é um jogador até acho que agrega. Eu acho que a questão do Botafogo foi muito garantir alguém uma função difícil de contratar, ainda mais sem tantos recursos, que vai ser o Botafogo para o ano que vem. Então segurou o Pipico, até acho que foi um acerto aí da diretoria. Claro que para a Série C eu não sei se o Pipico seria o nome para o ano que vem. Mas provavelmente eu não tenho detalhe de como foi a renovação, mas é bem provável que seja uma renovação até o paraibano com uma cláusula. É, que tanto o Pipico como o Botafogo podem exercer após o estadual. É uma cláusula ali onde os dois lados podem pedir uma rescisão após o Campeonato Paraibano. Então acho que é muito nisso, assim, garantir alguém para o estadual que você, muito provavelmente, claro, se não se machucar, tem a questão física também, mas no futebol nada é garantido, né? Você tem que trabalhar ali com probabilidade, tem alguém que vai pelo menos te entregar alguns gols, algo que o Botafogo não teve, né? Os atacantes do Paraibano desse ano, por exemplo, o Thiago Reis e o Millen, né, que saiu já antes da Série C, foram mal, né, não foram bem na equipe. Então acho que foi mais pelo medo, viu, Ju? Acho que essa renovação logo do Pipico foi meio para garantir ali alguém numa posição difícil de se encontrar, ainda mais na situação que o Botafogo estará no ano que vem sem Copa do Brasil e ainda tentando uma vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste.
Valeu, Fabinho, valeu demais pela informação. Mateuzinho quer pontuar? Pois não, Mateus.
Fabinho, eu queria lhe fazer uma pergunta. Claro que está muito cedo, né? O planejamento 2023 do Botafogo encerrou no fim de semana e agora já iniciaram 2024 muito rapidamente. Você falou aí da probabilidade de 5 a 6 renovações no Botafogo para o próximo ano. Você já tem aí quais são os próximos nomes? Dois deles eu imagino que são os destaques da equipe, ou que pelo menos o Botafogo queira manter, que é o Netinho e o Wesley Dias, né? Já tem algo encaminhado em relação a esses caras?
Eu acho que o Netinho não fica, tá? Eu acho que os jogadores que não viajaram para Manaus, o Mota, o Zé Mário, o Netinho, né? O próprio Renatinho, são jogadores que dificilmente ficam, tá? Isso aí, até uma leitura de uma pessoa que é de dentro do Botafogo me falou isso, ó, se não viajaram nesse último jogo, é bem provável que nem sigam para ano que vem. Né? E se você pegar esses jogadores, foram jogadores trazidos pelo Suryan, né? Com exceção do Renatinho, que já estava, mas os demais foram jogadores indicados pelo Suryan, eram jogadores de confiança dele. Então, acho pouco provável que esses jogadores continuem. Wesley Dias, ele é do Sampaio Correia, ele está emprestado ao Botafogo. Então, teria que haver uma negociação, que eu acho pouco provável, tá? Que o Wesley Dias, pela boa temporada que fez, ele siga no Botafogo. Até provável que ele volte para o Sampaio Corrêa, até porque o Sampaio Corrêa ele tem uma dinâmica de fazer um time mais barato para o Campeonato Maranhense, né, para o primeiro semestre. É um time que investe muito mais na Série B. Então o Wesley Dias é um jogador que já é da casa, estava bem. Então acho mais provável que o Wesley Dias retorne ao Sampaio Corrêa na temporada que vem e o Botafogo aí não fique com ele. Eu acho que em relação a nomes, se eu tivesse que apostar aqui, seriam jogadores como o Tenório, o Nathan Costa, o Marco Antônio, né, o Matheus Anderson, o Gustavo Silva, goleiro reserva. Eu acho que vai ser mais ou menos esse tipo de jogador que o Botafogo vai conseguir renovar, até porque mesmo jogadores que o Botafogo tem interesse, né, o Zé Mário. O Zé Mário eu acho que foi um jogador que foi mais positivo do que negativo. Mas é um jogador que tem mercado em Campeonato Paulista. O Botafogo não tem como concorrer com o Campeonato Paulista. O Ricardo Nunes, lateral direito, mesma coisa. Um jogador que tem mercado no Campeonato Paulista. Difícil concorrer, né? Então, acho que se renovar, acho que vai ser nesses jogadores que eu citei. Talvez o Vitinho, né? O Djavan. Enfim, jogadores que nem foram tão destaques assim, mas que para começar um novo trabalho para um Campeonato Paraibano, são jogadores que podem agregar ao elenco.
Valeu, Fabinho, valeu demais aí já pelas expectativas, né? A gente já um pouquinho uma casa à frente, já imaginando quais outros jogadores possam aí permanecer na equipe do Botafogo pós saída do Suryan. Obrigada demais, viu, Fabinho?
Valeu, Ju, valeu, Matheus, grande abraço para vocês.
2h26, eu já vou começar a trazer já a participação aqui, Mateuzinho, dos nossos amigos que estão mandando aqui mensagens. O Lúcio Castanha está aqui comigo dizendo o seguinte: boa tarde a todos. O Botafogo só vai subir para a Série B se essa diretoria amadora, fracassada, sair e Nelson Lira voltar. Hashtag volta Nelson Lira. Está aqui o Lúcio Castanha comigo. O Josivaldo aqui comigo também. Ju, você é show. Muito obrigado, Josivaldo. Quem é show são vocês. Vocês é que são shows. O Bennett aqui comigo também. Já consta em alguns grupos que Kleber Gaúcho já tem um pré-contrato com o Belo. Quem é Kleber Gaúcho? Isso é fato ou é fake? Tá aqui o Bennett do Belo. Eu não tenho essas informações, tá, Bennett? Em relação a esse nome, também não faço ideia se essa informação procede ou não. A gente aqui da Rede Paraíba de Comunicação, a gente não tem essa informação ainda. É claro que qualquer ventilação, hipótese aí com relação a possíveis nomes no Botafogo, a gente vai trazer aqui para vocês, sem sombra de dúvidas. Mas esse é um nome que não está sendo sequer aqui, ventilado aqui no, nos nossos bastidores, tá? Então, eu não posso te dizer se essa informação procede ou não. Para a gente, não temos essa informação. Vamos ouvir o seu Wagner, Marquinho?
Porque os grandes empresários não patrocinam o futebol paraibano, a opinião de vocês.
Seu Wagner, primeiro porque o esporte em si já tem muitos problemas de patrocínio, né? O futebol talvez seja a modalidade que menos tenha problemas, né? Mas isso também depende muito do campeonato que você disputa, da visibilidade que você tem, porque o patrocinador, claro, quer que sua marca tenha a maior visibilidade possível, né? E aí, no caso do Botafogo, por exemplo, nos times da Paraíba você consegue visibilidade o quê? Numa Copa do Brasil, numa Copa do Nordeste, numa Série D, numa Série C, mas e são poucos clubes que conseguem até entrar nessas disputas nacionais. Então, é claro que os patrocinadores, os grandes patrocinadores, vão apostar suas fichas naqueles clubes que tenham maior visibilidade, né? Que disputem as maiores competições e que tenham condições de ir mais longe possível para que a sua marca, porque futebol hoje em dia é negócio, não tem outro nome, é negócio também. E é claro que as empresas querem ter retorno, né? Retorno financeiro. Então, acho que esse é um dos grandes motivos pelos quais a gente não vê tantas grandes empresas ou multimilionárias, empresas enormes aqui, apostando tanto no nosso futebol. Mas espero muito que isso mude cada vez mais, e não só no futebol masculino, mas principalmente no feminino, porque, afinal de contas, é a bandeira que eu visto todos os dias. Vou ouvir também o Arthur. Vamos ouvir o Arthur?
Boa tarde para todos. CDM Esporte aí. Chororô foi ontem, a segunda do Chororô foi ontem, pare de chorar hoje, hein, Belos. Quem matou? A onça matou o xerife, e agora? Vamos chamar o Ivano para prender a onça?
Eita, Arthur, que não pede uma oportunidade para zoar a galera do Botafogo. Aproveita, Arthur, vá aproveitando, porque é assim mesmo, a gente é a resenha do futebol. Vamos ver o Regi.
Boa tarde, CBN, boa tarde, Juliana Bandeira, toda a equipe da CBN. Aqui é direto do Cajueiro. Vou falar do Botafogo. O Botafogo tem que se contentar em ficar na terceira. Não tem estrutura para ir para a segunda e muito menos campo. A gente não tem campo para receber uma segunda divisão. Um abraço para a turma do Cajueiro.
Um abraço para todo mundo aí da turma do Cajueiro. Daqui a pouquinho o repórter CBN está pedindo passagem. Vou trazer aqui só a opinião do Diego Avelino. Gostei da relação de treinadores que Chico Dantas enviou para a diretoria. Porém, acho impossível o atual treinador do Caxias voltar para o Belo. Já o Pisa, há controvérsia quanto à sua volta. Diego Avelino está aqui já ventilando os possíveis nomes para assumir a equipe do Botafogo. O David Augusto está aqui comigo também. Os nomes são muitos, mas por que não Maia? Tenho absoluta certeza de que esse elenco na mão de Severino Maia daria certo. A única sugestão seria aulas de português para que Maia expresse melhor suas ideias. Está aqui o David Augusto.
Não, pelo amor de Deus.
Isso é porque, só para explicar o ouvinte, na nossa lista de transmissão eu perguntei quem os ouvintes achavam que era a melhor opção de nome para assumir o Botafogo na temporada 2024 e já temos aqui algumas opiniões dos nossos ouvintes. Vou trazer aqui a opinião também do Alexandre. O que falar do Belo? O time está muito ruim. Manda um abraço para a galera do Cajueiro, Jardim Veneza. Um abraço enorme, Alexandre, para todo mundo aí do Cajueiro, do Jardim Veneza. Muito obrigada pela audiência e pela participação aqui com a gente no CBN Esporte Clube, tá? O Michel Davis aqui comigo. Para mim, a solução será contratar o ex-treinador do América, Thiago Carvalho, ou tentar o atual treinador do São José. Daqui a pouquinho, Michel Davis, eu termino a sua mensagem. O repórter CBN tá vindo aí. Eu volto com mais participação e muito mais informação. Não sai daí, tá? Não abandona a gente. 2h38 de volta aqui com o nosso segundo tempo do CBN Esporte Clube, com a voz dando aquela última cartada, mas seguimos aqui, viu, minha galera? Seguimos aqui firmes e fortes no CBN Esporte Clube. Muita gente participando aqui pelo nosso WhatsApp, já agradecer de antemão pelos áudios todos, as mensagens. Daqui a pouquinho eu volto a trazer a sua participação, mas antes deixa eu dar informação a respeito do Souza. Sim, Teuzinho? Souza,
planejamento tá como, hein?
Tá em dia demais, tá em dia demais. Nosso querido Aldeone Abrantes tá aí voando baixo, virando, garantindo aí já o elenco pra temporada 2024.
Sabe o que acontece? O Souza tá chegando perto, tá mordendo, beliscando. Aldeone fez o quê? 2024, o Dino vai vir com tudo. E ele tá botando pra torar.
Bom, pelo menos tá garantindo aí, desde a eliminação da Série D, né, da fatídica eliminação, que todos nós, assim, aguardávamos, inclusive, o acesso, a possibilidade de acesso para a Série C o ano que vem. Não veio, mas o Dinossauro está fazendo aí o dever de casa e anunciou a contratação de mais um jogador para a temporada 2024. É um rosto bem conhecido pela torcida, é o zagueiro Breno César, que participou da campanha do vice.
Jogou muito bem esse ano.
Em 2023, né? O 13 foi o campeão, o Dino ficou aí com o vice-campeonato. Com a camisa do Souza, o Breno atuou em 13 jogos, marcou um gol. E após o fim do Campeonato Paraibano, ele foi para o Betim, de Minas Gerais, onde disputou o módulo 2 do Campeonato Estadual. E pelo time mineiro, o Breno atuou em 20 jogos e marcou 2 gols. Lembrando que ele é zagueiro, viu, minha galera?
Então, bom jogador. Fez uma boa dupla com o Marcelo Duarte.
Marcou mais gols do que alguns atacantes no Botafogo, diga-se de passagem, tá? Breno César é o 7º jogador confirmado para a temporada 2024 do Dinossauro. 7º, minha gente. 7º. E a gente está ainda em outubro. Ele se junta a Alexandre Aruá, Leozinho, Renatinho Potiguar na lista das peças que já estavam na temporada 2023 e retornam para o ano que vem. A lista poderia até ser maior, como vocês sabem. O Dino chegou a anunciar a renovação do atacante Luiz Henrique, mas o camisa 11, o destaque aí do Campeonato Paraibano, inclusive, aceitou uma proposta da Ferroviária, ali como um acordo também com o Souza, que também ganhou o dele e tal. Enfim, o dinheirinho que entrou lá no Dinossauro, inclusive, vai poder ajudar o Dino com a lojinha do clube, algumas mudanças também no CT deles. Enfim, um bom negócio aí, o Dino garantiu também com o Luiz Henrique. Então, temos essa informação a respeito do Dinossauro para a temporada 2024, que vai dar trabalho, viu?
Lógico, Ju. Assim, tá tudo começando agora, né? Os planejamentos estão começando agora. O 13 só deve divulgar o elenco de fato. Em novembro, todo mundo de uma vez, o 13 resolveu adotar essa estratégia para si. Mas o Souza é quem está largando aí como favorito para o Paraibano em 2024. Para mim, é o clube paraibano que teve o melhor ano em 2023. Bateu na trave 2 vezes, é verdade. Mas a gente está falando de uma equipe que foi muito consistente e constante. O Souza praticamente não oscilou em 2023. E, portanto, para mim foi o melhor time paraibano do ano. E por isso, atrelado ao fato de já estar com o planejamento bem adiantado, largo como favorito para o paraibano do ano que vem.
E aproveitar também trazer informações a respeito do Campinense, a corrida eleitoral aí que acontece, inclusive a eleição para a próxima diretoria do Campinense acontece no dia 22 de outubro, faltam 12 dias, e os bastidores estão fervendo, minha gente. Inclusive, hoje o presidente da comissão eleitoral, Jair Carlos, explicou a reportagem do Globo Esporte, né, do ge.com/pb, que a lista dos sócios remidos, né, que são os sócios aí do Campinense, né, que é um clube, não só um clube de futebol, mas também o Campinense era um clube social, diga-se de passagem, então a gente também precisa ter essa informação, porque na identificação das pessoas aptas para votar nas eleições do Campinense, foram encontradas pessoas falecidas. Entre elas, um ex-dirigente do 13.
E aí,
um ex-dirigente do 13. Agora, por quê? Porque, de acordo com a comissão eleitoral, lembrou que o Campinense é um clube social também, e não só de futebol. Então, em Campina Grande, tem muitas pessoas da sociedade de Campina Grande que estão como sócias e estão lá na lista, né, de sócios do Campinense como um clube social também. Tá? Então, por isso, pessoas relacionadas a outros clubes podem ser, inclusive, encontradas nessa lista. E aí eu já explicou o seguinte, que os nomes das pessoas já falecidas, como Erinaldo Guedes de Andrade, ex-vereador de Campina Grande, e de Ivandro Cunha Lima, ex-senador da República, aparecem entre os aptos a exercer o direito de votar nas eleições do dia 22. Mas, de acordo com o presidente da Comissão Eleitoral, é claro que eles não vão poder votar, né? Já são pessoas falecidas, é óbvio. Mas aí o presidente da Comissão Eleitoral explicou o seguinte, que retirar o nome dos sócios da lista, né, de sócios remidos, como ele chama, e não de sócios patrimoniais, aqueles que não têm a obrigatoriedade de contribuir mensalmente com o clube, seria uma forma de apagar uma parte da história do Campinense, tá? Aí o Jair Carlos ainda diz o seguinte, os nomes daquela lista são os sócios históricos, são nomes que, se apagarmos, sai da história do clube. Aquela lista é para os candidatos irem em busca dos votos, mas não significa dizer que as pessoas que estão na lista vão votar. Então aí temos mais essa polêmica envolvendo a eleição da nova diretoria do Campinense. Ah, inclusive hoje foi feita uma entrevista coletiva de um dos candidatos, né, a presidência, o Lênin, inclusive denunciando supostas irregularidades nesse pleito, nesse processo eleitoral. É claro que a nossa equipe já está apurando, vendo, segundo esse candidato, o Lênin, vai ocorrer agora uma denúncia à justiça, vai ser levada à justiça essa denúncia, e a gente está apurando todos os fatos para trazer aqui para você, ouvinte, o que tem de real, de realmente de suposta irregularidade que possa ou não aí causar, trazer prejuízo ao Campinense e aos seus torcedores, claro.
A verdade, Ju, é que a impressão que dá é que o futuro é muito tenebroso aí para o Campinense, tá? Porque você já vem aí de uma debandada desde o meio do ano passado, né? Quando o Campinense, de fato, ele tem uma queda muito rápida na Série D, né? Na Série C, aliás, a ponto de ir para a Série D. E ele faz uma Série D tenebrosa. Ele faz exibição no Campeonato Paraibano muito ruim, sequer se classificando. E ele vai para 2024 com apenas uma competição em seu calendário, que é justamente o Campeonato Paraibano. Está em processo eleitoral. Não tem um planejamento sendo feito, claro, porque o planejamento só será feito após a definição de quem será o novo presidente do clube, isso a partir aí do dia 22 de outubro, que é quando terminarão as eleições lá no clube. As eleições, aliás, serão feitas no dia 22 de outubro e a definição também do presidente no dia 22. Então a impressão que se dá é que vai ser muito complicado, porque o planejamento ainda não está sendo feito, os clubes já estão contratando, então as melhores peças já vão, por exemplo, se falando de Paraíba, para o Souza, para o 13, eventualmente agora para o Botafogo, e o Campinense vai ficando como? Né? Com as mãos aí abanando, porque está meio complicado mesmo.
É isso. Antes de trazer aqui mais participação dos ouvintes, vou dar informação a respeito do Campeonato Paraibano Feminino, porque ontem o VF4 venceu mais uma, goleou mais uma, na verdade.
E Lua, hein?
Exatamente. E conquistou já 8 gols já, tá? 8 gols. Atenção, somente. Jogadores aí, galera do futebol masculino, preparem-se. Lu Meirelles vai ser, sem sombra de dúvidas, a artilheira da temporada do futebol paraibano, eu não tenho dúvidas. Já o VF4 já conquistou a vaga para a semifinal do Paraibano Feminino 2023. Foi no próprio CT do VF4, diante do Kashima ontem, em mais uma partida do Grupo A. Dessa vez foram 6 gols, 6-0 em cima do Kashima. E o técnico do VF4, Guilherme Paiva, falou com nossa equipe sobre essa partida diante do Kashima. E pasmem, ele ainda não estava 100% satisfeito. Vamos ouvir.
É um jogo, placar favorável, 6-0. A gente conseguiu o objetivo inicial, que era se classificar em primeiro lugar. Às vezes a gente fica, mesmo com o placar, né, legal, mais elástico, mas a gente fica chateado com algumas coisas que acontecem dentro do campo, porque a gente trabalha muito, está sempre pedindo algumas coisas às meninas, e quando a coisa não sai do jeito que a gente planeja, né, fica um pouquinho até aborrecido. Mas tem que pensar no positivo, né, que a gente saiu daqui com a vitória, saiu com a vitória elástica, né, foi num 24 gols em dois jogos, né? Então, sem levar nenhum gol, sem ser vazado. Então, isso aí é método do trabalho, né? Método das meninas que correram, se dedicaram. E agora vamos para mais uma semifinal, né? A terceira semifinal seguida no VF4, em 3 anos, né? Esperamos passar para fazermos a terceira final e depois o terceiro título, se Deus quiser.
Tá aí, VF4 classificadíssimo para a semifinal do Campeonato Paraibano Feminino 2023. Vou trazer aqui uma participação antes de ir, mais duas participaçõezinhas antes de ir para o intervalo comercial. Vamos ouvir o Eduardo Prado.
Boa tarde a todos. Suriano perdeu o time desde a 15ª, 16ª rodada, que o Botafogo já vinha caindo. Eu acho que treinador tem uma mania de começar a passar pano em jogador, o time começa a jogar mal, começa a jogar uma pedra. Aí o treinador chega na coletiva e diz, não, a culpa foi minha, o time jogou bem, mas não conseguiu traduzir. A mesma conversa na 15ª, 16ª, na 17ª. Pronto, chegou o quadrangular e a mesma conversinha. Esse negócio, passar pano em jogador e perder o grupo, acabou-se.
Valeu, valeu demais, Eduardo. Vou emendar aqui com o Carlos Cal e depois a gente vai pro intervalo.
Boa tarde, você da bancada da Rádio CBN. Fala aqui, Carlos Cal. Rapaz, foi a melhor notícia do dia, viu? A dispensa desse treinador, Felipe Sorinha. Vai que embora, já vai tarde esse treinador, viu? O treinador morreu com um esquema tático 4-3-3. 25 jogos na Série C, usou o mesmo esquema tático. O cara sem estratégia de jogo. Péssimo treinador, mano.
Valeu, Carlos. A gente vai para o intervalo comercial. Na volta tem mais sua participação e mais informação, inclusive, sobre a Copa do Mundo de Vôlei de Praia. Não sai daí. 2h52 de volta aqui com o nosso último bloco do CBN Esporte Clube. Muita gente aqui comigo. Já já eu volto a trazer a sua participação. Mas antes, temos informações sobre Copa do Mundo de Vôlei de Praia. Seguimos com paraibanos na disputa, viu? Classificados para a fase eliminatória da Copa do Mundo de Vôlei de Praia, que está rolando lá no México. Vitor Felipe e Renato garantiram a classificação com 3 vitórias na fase de grupos. Amanhã, eles, que são os atuais vice-campeões do mundo, enfrentam Evandro e Arthur Lance, que são também aqui do Brasil. Infelizmente, né, vamos ter aí uma das duas equipes brasileiras vai cair, infelizmente. A gente bem queria que fossem as duas. Quem vencer segue adiante na luta pelo pódio. Já a dupla formada por André e George já acabou eliminada na primeira fase. Eles acumularam 1 vitória e 2 derrotas e terminaram a competição na 37ª colocação. No feminino, a paraibana Andressa e a parceira Vitória estão classificadas para a próxima fase. Elas venceram 2 vezes e foram derrotadas 1. Amanhã as meninas vão enfrentar as norte-americanas Cannon e Craft. E é claro que a gente está aqui na torcida pela Paraíba e pelo Brasil no Mundial de Vôlei de Praia. Vou seguir aqui trazendo agora a sua participação. O Júnior aqui mandou para mim uma mensagem de texto. Boa tarde a todos do CBN Esporte Clube. Júnior do bairro do Rangel, sem dúvida a diretoria do Botafogo passou o ano inteiro fazendo besteira. Contratando de forma errada, jogador machucado. No meio do ano, acho que ele está falando aqui, fez outro time, sem diretor de futebol. 2023 foi um desastre. O pior ano do Botafogo na Série C. Se organizem para não cair para a Série D em 2024. Está aqui o Júnior do Rangel. Obrigadão, viu, Júnior? O Gutenberg, nosso correspondente lá de Manaus, sim. Boa tarde, Juliana, e a todos do CBN Esporte Clube. Concordo com a renovação da equipe técnica. Infelizmente, o Surian não foi feliz no quadrangular. Não sei se é possível trazer o técnico Marcelo Martelotti, que era o técnico do Retrô, tendo feito um bom trabalho na Série C. Acho um bom nome para iniciar o projeto para o acesso à Série B no ano que vem. Tá aí o Gutenberg. Brigadão, viu, Gutenberg? Um abraço para todo mundo aí em Manaus. O Luciano aqui comigo também. Tá dizendo o seguinte, quem tá precisando sair é essa diretoria, quem vem nos enganando, são há mais de 10 anos. Surian, a torcida a torcida é vítima desses mafiosos. Muito obrigada, viu, Luciano, pela participação. O Alberto Sérgio aqui comigo também, mandando um boa tarde. O Carlos Alberto de Paratybe também mandando um boa tarde aqui, figurinha de junto e misturado. O Venâncio aqui comigo também dizendo o seguinte: enquanto o Botafogo da Paraíba não contratar um técnico que já tenha ganho a Série C, ele vai passar uns 20 anos na Série, ganhando só paraibano. Um abraço de Venâncio, do Jardim Planalto. Um abraço para você, Venâncio. Michel, eu fiquei devendo aqui. Vai lá, Matheusinho. Matheusinho, quer falar?
As minhas duas sugestões de nomes de técnicos aí pro Botafogo, os meus dois preferidos, são tanto o Roberto Fernandes quanto o Fernando Marchiori. Eu acho que os dois seriam os melhores. Mas é o que o torcedor falou aí. Precisa, primeiramente, formatar a gestão, o departamento de futebol. Se é isso, não vai para frente e aí vai ficar demitindo técnico atrás de técnico. Precisa primeiro fazer uma reformulação no departamento de futebol e depois pensar no técnico.
Bom, eu fiquei devendo o restinho da mensagem do Michel Davis, que ele disse o seguinte, que para ele tinha que contratar o ex-treinador do América, o Thiago Carvalho, ou tentar o atual treinador do São José, o Thiago Gomes. Mas meu sonho mesmo é ter o Thiago Carpini. Michel Davis aqui
aí,
com a gente.
É só sonho mesmo.
É sonho, né?
Só sonho.
Mas que não custa nada sonhar, né? Vamos ouvir o Júnior, Marquinho?
Boa tarde, Juliana, amigos. Um abraço a todos. Semana passada eu escutei aí o programa da semana inteira e vi que alguns queriam que o Botafogo mandasse todo mundo embora e tal. Não, eu sou a favor de deixar um plantel aí para começar o paraibano. Eu daria mais uma oportunidade ao Felipe Surian, daria mais uma oportunidade aos dois zagueiros para o paraibano, com certeza resolvem. E mandaria embora lateral esquerdo Zé Mário, Netinho, Mota, o Mariotto, o Renatinho, que realmente já deram a contribuição no Botafogo, já não dá mais. Valeu, galera.
Valeu, vamos ouvir o Nelson Paulino?
Boa tarde a todos. Felizmente botaram o técnico pra fora, o menos culpado. O cara pegou o barco furado, derrubado, afundado. Fez um time, manteve o time nascer, chegou no quadrangular. Por que não deixa o trabalho do cara? Deixa, rapaz, tem o próximo ano, vai pegar do começo. Já renovou aí com o Pipi. Mas não, só a diretoria, é uma diretoria fraca. Só faz besteira. Um abraço a todos.
Valeu, Nelson. Obrigado demais pela participação de sempre. O João Viegas.
Boa tarde, você, já sei bem. Você acabou de confirmar que futebol hoje nesse Brasil é coisa de negócio. Não é à toa que essa diretoria do Botafogo está aí há 11 anos que não quer deixar o Botafogo porque é negócio para ele, não é para o clube, não é isso? Boa tarde, João Viegas, do Colina do Sul.
Valeu, João. Obrigada pela participação. O Oliveira Félix também mandou áudio.
Já tem um pré. Boa tarde, grupo da CBM. Estou aqui ouvindo a CBM. Sofrendo.
Eu não tenho essas informações, tá, Bennett?
Vai fazer o quê, né? Esse é o Oliveira.
Também não faço.
Aí tá sofrido, Oliveira. Eu entendo demais, viu, Oliveira? O Elton Silva também mandou mensagem pra gente.
Boa tarde, CBN Esporte. Estamos ligados aí na bancada, viu? Uma boa tarde para todos vocês. E vamos que vamos, né? Vamos ver aí o que o Botafogo vai contratar. Não sei se é oficial mesmo a postagem que eu vi no Instagram. Que Pipico vai ficar, né? Renovou até o final de 2024, né? Para continuar no Botafogo. Já tá começando bem, né? Já tem um centroavante de verdade. Se ele não se machucar muitas vezes, né? Boa tarde para todos.
Valeu demais. 2h59, o avião já tá chamando. Tchau, Mateuzinho.
Beijão, Ju. Até mais.